Você está ouvindo o BDTcast, o BDTcast, o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo que rola nos mundos tibianos. O BDTcast é patrocinado por ExitLag. Jogue livre de lags e kicks. Compre seu ExitLag clicando em um banner no nosso site.
Tibiano. Aqui quem fala é o Bondrax e estamos começando mais uma temporada do BDTcast, o maior podcast de Tibia do Brasil. Depois de 2 anos parados, vamos fazer uma nova temporada entrevistando todos os fansites brasileiros. Essa é a intenção. E pra começar, nada melhor que o meu amigo, parceiro, André do Tibiaria. Tudo bem, André?
Salve, galera. Tudo bem, Bondrax? É um prazer estar aqui de volta, né? Acho que de 72 podcasts BDTcasts, eu participei de 71, mas nunca como entrevistado. É a primeira vez como entrevistado.
Como a gente ficou um tempo parado, talvez tenha gente nova que vai acompanhar a gente. Se apresente pro pessoal.
Muito bem. Eu sou o Elfo, né, André? Mais conhecido como Elfo no Tibia. Eu comecei como admin de fansite no Tibiaria, mas antes eu participei como membro do Tibia Events. Foi o primeiro contato que eu tive com fansite, como membro da staff mesmo. Era responsável por escrever alguns eventos. Tem um que até é recorrente até hoje lá, que é o Your Quest Log Has Been Completed, alguma coisa assim, como que fala quando você... Eu não lembro nem como que eu falo quando você termina a quest, mas Your Quest Log Has Been Updated, né?
Acho que é isso mesmo.
Eu jogo desde 2003, só que eu tô parado um tempo, por isso que eu não lembro. Depois do Tibia Events, eu entrei pra staff do Bom Dia Tibia. Foi, acho que, o meu maior período entre fansites aí foi no Bom Dia Tibia. E depois de um tempo, né, junto com o Amarelo, junto até com você, que eu acho que você já tava quando a gente começou o Tibiaria, se eu não me engano, né?
Eu entrei depois.
Depois? Mas junto com o Amarelo aí, a gente resolveu pôr o Tibiaria no ar, que era uma ideia que eu tinha com os amigos que jogava junto desde da época de Solera, e aí foi quando virei admin de fansite mesmo, né? Que aí começamos a tocar o Tibiaria.
Pra situar o nosso ouvinte, a gente vai dividir esse podcast em duas partes. A primeira parte a gente vai perguntar pro André, pro Elfo, sobre a vida dele dentro do Tibia, e a segunda parte vai ser específica do fansite do Tibiaria. Você já falou, você já se apresentou, mas você não falou como você conheceu o Tibia.
Cara, eu conheci, meu primeiro contato com o Tibia foi através de um amigo, estudava comigo, né? Lá em 2003 eu devia estar na sétima série, talvez. Eu não tenho uma memória muito cronológica, não. Pode ser que eu tava na sétima série, pode ser que eu tava no primeiro colegial. Algum momento por aí. Que é o Staka, o famoso Staka, ele jogava e aí virou aquela história do o aluno superou o mestre porque ele parou e eu continuei, né? Ele me mostrou o jogo, um dia a gente saiu do colégio, foi almoçar junto lá em casa e ele me mostrou o jogo. Aí eu criei um char, né? O nome, inclusive, foi porque o char dele era elfo alguma coisa e eu criei o elfo fantasma pra ficar igual. Enfim, e aí em Rook Guard, como todo bom tibiano, caí naquela escadinha e não consegui mais subir. Óbvio. E aí, a princípio, eu achei, cara, que jogo é esse? Não dá pra subir essa escada mais, né? Aí passou uma ou duas semanas que aí ele foi lá em casa de novo e me ensinou a subir a escadinha.
Você ficou uma semana parado no mesmo lugar, sem sair?
Uma ou duas semanas no mesmo lugar, sem sair, sem jogar. Era aquela cavezinha de rato de Rook Guard, né? E aí achei que merda de jogo é esse, né? E aí depois de uma ou duas semanas que ele foi lá em casa, me ensinou a subir e aí eu nunca mais parei, né? Ou, como fala, né? Eu já dei um tempo, mas parar mesmo, nenhum tibiano para.
Nenhum tibiano para. Você falou que tá dando tempo no jogo, mas quando você jogava, o que, que você gostava de fazer?
Cara, eu sempre fui charlovinho, né? Sempre gostei... porque assim, o Tibia, ele, pra mim, é bem dividido, assim, as fases, né? Teve primeiro aquela fase que a gente gostava de explorar, que é antes até de existir os wikis, né? O Tibia Wiki, o fandom, que a gente simplesmente não sabia o que ia encontrar na frente, né? E acho que todo mundo já passou, por exemplo, por isso, naquele caminho de Thais pra Fíbula. né? Que tem aquelas lavas e a gente ia explorando e tinha certeza que ia dar de cara com um dragão, né? Então, acho que... E essa foi uma das fases mais legais pra mim no jogo, que a gente simplesmente tava desbravando, né? Então, é o que eu mais gostava de fazer no começo. Desbravar, morrer, xingar, pedir pro Hunter parar de dar PK na gente. Quem nunca? E ver um orczinho lá, que sempre é fraco, né? Aí você fala, ah, esse aí tem um machado meio grande, né? Mas eu dou conta, né? O outro eu mato bem fácil. E aí você desce, é um Orc Berserk, ele te mata. O primeiro dragão, daquele de Thais, né? Do... Como que chama aquele castelinho pra cima de Thais?
Ah, perto do...
Ancient Temple, né? A minha pira era bem explorar mesmo. Depois, lógico, pegar level, né? Cada update, conhecer as partes novas. Juntar item, né? Tive uma época aí de colecionar item raro. Mas foi sempre mais charlovinho mesmo. A única época minha de PVP mesmo foi naquela grande guerra de Solera, que na época eu era da Leste Vampires, né? E teve a treta com os poloneses. E depois os mexicanos entraram na guerra junto com os poloneses e ficou aquela guerra que acho que até hoje deve durar, né? Mesmo Solera já nem existindo. Então essa tive essa fase de PVP também, né? Porque eu era Leste Vampires. E acabei nem participando muito da guerra, porque a guerra estourou um pouco antes de eu ir pra faculdade. E quando eu fui pra faculdade não tinha computador, não tinha internet boa pra jogar e acabei parando. Mas no mais foi isso, Charlovar.
Eu ia perguntar se você saiu vencedor ou perdedor da guerra, mas...
Cara, essa guerra eu acho que nunca acabou, porque quando ela começou... Era aquele PVP bem punitivo ainda, né? Não tinha hotkey, por exemplo. Então você tinha bons jogadores que desbalanceavam as guerras mesmo. Os McManus lá de Solera, todos eles jogavam muito bem. Tinha o Physique Warbel, que era da LV também. Um Sorcerer, que era um dos high level do server. Que quando a gente ia em Open Battle, a gente podia estar em menos, ele desequilibrava o jogo. Porque a habilidade contava bastante. E era punitivo. Só que aí, nesse meio tempo, e era muito, muito player mesmo, quando os mexicanos entraram, eu não sei se você lembra, mas no passado não existia essas guilds que existe hoje com 1.347.239 players na guild, né? Eram guilds enxutas, né? Eu lembro que pra entrar na LV, você só entrava com indicação, aí tinha entrevista, sabe? Essas coisas. E aí, mas assim, durante a War, o PVP do Tibia foi mudando, né? Foi ficando menos punitivo, então tinha aquelas batalhas que se tivesse muito player contra você, você quase não perdia experiência. Aí veio a Twist of Fate, e aí a guerra foi durando pra sempre. Foi mudando as pessoas, porque os McManus, eles começaram a jogar outro jogo, outro RPG aí, e abandonaram a guerra. Daí tiveram alguns BRs que entraram contra os mexicanos, assim. Foi mudando os players, mas a guerra foi continuando, né?
E você se inspirava ou se inspirou em algum jogador?
Eu acho que não, porque eu nunca fui muito de power level, essas coisas. Eu tinha os que eu admirava, né? O Arias War é um deles, né? Acho que você sabe melhor do que qualquer um, que é um cara que eu sempre admirei. Tivemos o prazer de ter ele junto com a gente em algumas lives do Tibiaria. É um cara que eu achava bem legal, assim, pela história. É um cara que eu tinha como lenda do Tibia mesmo. E os melhores players de cada vocação, acho que todo mundo, todo BR admirou o Setzer Gambler, né? Eu lembro muito do Setzer. Eu tinha players que eu admirava em Solera, mas assim, pelo jogador por trás do Char. Tinha o Diderote, que é um cara de São Paulo, muito gente boa, que era o BR level mais alto lá em Solera. Era mais, assim, jogadores pontuais que eu admirava a pessoa por trás. O Arias War como uma lenda que sempre foi, né? Do cara ali desbravador, do cara que descobriu várias coisas, que a história dele tá meio que entrelaçada com a história do Tibia. E esses grandes jogadores aí de Setzer Gambler, Lorde Paulistinha, como que chamava aquele que naitão também? O
Matheus
Dragon Wilkley. Todos aqueles chars que o John do Tibia de Zossa fala que é dele, todos eu admirava.
E aí, partindo já do fansite, quando você decidiu criar o Tibiaria, como foi?
Cara, foi, por incrível que pareça, tiveram dois momentos, né, que fez a gente colocar na cabeça que queria um fansite. O primeiro foi num segundo round de Tibia na minha vida. Como eu falei, eu joguei bastante ali durante meu colegial, até ir para a faculdade. Na faculdade eu não joguei. Na faculdade realmente eu não tinha uma internet boa, não tinha computador para jogar. Depois da faculdade eu fui fazer um mestrado em Campinas, e aí lá eu tinha um computador e tinha uma internetzinha, e aí eu resolvi voltar a jogar. E o que mais foi legal nessa época é que, assim, sem combinar, uma galera dessa época lá atrás, né, de 5 anos atrás de Solera, começou a voltar a jogar meio que junto, sabe? Meio que sem querer. E aí a gente começou a fazer as PTzinhas e já caçava em catacombs, né? Que quando eu parei nem existia. E, cara, era muito engraçado. A gente entrava aqui no Discord, a PT, ia caçar e era muito engraçado. A gente ficava dando risada demais. E aí a ideia, a princípio, falou assim, cara, a gente tem que fazer um canal no YouTube e ficar, sei lá, fazendo essa hunt ao vivo. Porque do tanto que a gente tá rindo e se divertindo aí, acho que quem assistir vai se divertir também. Não tinha tanto live em Twitch, eu acho que a Twitch nem existia nessa época. E aí a gente pensou nisso a princípio, né? E depois a gente começou a vir com a ideia de fansite. Cara, e se a gente fizesse um fansite pra fazer a galera rir? Né? De repente por corte. E aí o que formou a ideia do Tibiaria, que é hoje, foi um concurso do extinto Tibia TV. Que era pra fazer um vídeo de aniversário deles lá. Eu não lembro exatamente as regras, mas o nosso vídeo... A nossa ideia foi fazer assim, cara, vamos fazer um jornal do Tibia, um pouco inspirado, porque nessa época eu já tava no Bom Dia Tibia, né? Falei, vamos fazer um jornal, mas ao invés da gente fazer um jornal, assim, da gente falando sobre Tibia, como se tivesse um repórter dentro do jogo mesmo, né, e tivesse dando as notícias. Cara, a gente fez uma papagaiada e acabou ganhando o segundo lugar ainda. Mas, tipo, do que eu lembro, assim... a gente matou dois char lá, dois noob char e duas montarias, sabe? Dois mobs que são montarias também. Eu lembro que um era um Terror Bird, o outro era um Panda. E aí tinha um repórter lá na cena dando a notícia que um mago usando o Tani Granhur e um Knight no Tani Hur se chocaram e todo mundo morreu no acidente, sabe? Uma coisa assim. Até pouco tempo atrás eu tinha esse vídeo, cara, eu acho que eu não tenho mais. E aí a gente falou, cara, isso é muito engraçado, a gente acabou ganhando em segunda até, e aí a gente falou, cara, vamos fazer o Tibiaria. E aí em conversa de, cara, como que a gente vai fazer o pessoal rir e tudo mais, a gente falou, porra, um site então, de meme.
Não era fazer um site de meme, era fazer um site de vídeos.
A princípio era. A princípio começou como uma ideia de YouTube, né? Depois passou por um site de vídeos. E aí, assim, até pela limitação de conhecimento nosso com ferramenta de criação de site, a gente falou, vamos fazer de meme. Né? Não tinha muito... Não, acho que não tinha site de meme, né? Você via um ou outro meme em Facebook... A gente resolveu, mas a ideia central do Tibiaria era ser uma taverna tibiana mesmo, né? A gente desenhou o site para isso, então a ideia era assim, cara, vai ser uma taverna que você vem para relaxar, para pegar seu hidromel aí, dar risada, contar suas histórias, lembrar do passado. A gente sempre foi muito saudosista no Tibia, né? Como todo mundo que começou no 7 ponto alguma coisa, contar a história do passado, contar seus feitos... E a gente foi desenhando a página para isso. Acabou ficando só de meme, porque a ideia era que fosse um site colaborativo que não deu muito certo, né? No fim das contas, a ideia era que a gente fizesse site e que fosse alimentado pela comunidade. A gente chegou a fazer a parte de meme, a parte de feitos, que o cara ia lá para contar vantagem de alguma coisa que ele tinha feito no jogo, e a parte de história antiga mesmo, de ser contada, tua época, de quando você começou a jogar, sabe? Mas assim, o que mais teve sucesso entre essas categorias foi o meme, e fizemos concursos do Meme King e acabou ficando muito voltado pra isso.
E só pra constar, o concurso do Meme King continua até hoje.
Continua até hoje, é um concurso que não para, né? Todo mês a gente espaçou um pouco, né? Porque virou meio que uma linha de produção de meme, né? A gente via muito player criando meme adoidado, como se isso fosse aumentar a chance dele ganhar, né? Não é bem verdade, a gente avalia qualidade, é o que mais faz a gente rir, o que mais a galera ri também, e o que mais os outros admins e os community managers da Cipsoft gostem, né? Exato. Que vão ganhar. Aí a gente acabou espaçando, mas tá lá, tá? A cada 3 meses a gente escolhe os melhores, melhoramos um pouco a premiação também, né? E aí, no fim de cada ano, a gente elege aquele que foi o Meme King, que foi o melhor do ano mesmo.
E se você quiser participar, você pode entrar no tiberia.com e compartilhar seu meme na taberna. Você pode acompanhar também o Tiberia no Facebook e acho que a maior rede social do Tiberia está no Instagram, né?
Instagram é disparado. Maior rede.
Segue lá o André, o Elfo. Para o pessoal que Tiberia já sabe dessa parte que eu vou falar agora. Quem não acompanhou, você pode procurar. Acho que na Twitch deve ter gravado ainda, no YouTube não sei se alguém postou. Mas teve uma live muito famosa do Tiberia que durou quase um dia a live.
Foram 14 horas de live, acho.
Foi uma super live que o Tiberia convidou vários fansites, vários convidados especiais, distribuiu fansite e item de todos admins e fansites que participaram. Conta pra gente como foi esse dia, da onde surgiu a ideia, tua lembrança desse dia.
Tá, cara, pra contar como surgiu eu tenho que voltar lá atrás, que a gente tinha o BDT Cash. E a gente, lógico, muito alinhado com o Bom Dia Tibia, falou, cara, vamos fazer uma espécie de BDT Cash, só que no YouTube, né? Pra resgatar essa vontade que a gente tinha de estar no YouTube com vídeo. E a gente começou a chamar convidados para entrevistar. E a ideia era que não fosse muito formato de entrevista e mais um bate-papo mesmo, né? Então a gente se reunia em alguma taverna do Tibia, com algum convidado, o Cateroide, o Julião foi o cara ali que topou fazer o primeiro episódio, né, pra gente já começar metendo o pé na porta mesmo, e a gente reunia numa taverninha e ficava trocando ideia. E aí veio a vontade de fazer ao vivo, por causa dos comentários no YouTube, né, de tipo, coisas que a galera queria saber e às vezes a gente não tinha abordado na entrevista. Aí a gente, cara, vamos fazer ao vivo, porque a nossa ideia sempre foi ser um fansite, igual eu falei, colaborativo, era uma coisa mais para a comunidade. E aí a gente foi para Twitch, e foi maior do que a gente esperava, assim, sabe? A primeira live tinha, eu tenho até o print aqui, ó, a primeira live, foram 4 horas e 40 de duração, e a gente teve um pico de 1.741 viewers na primeira live. Então foi, a gente já começou grande, assim, e aí animou bastante. Aí começamos a fazer live e dali um tempo, acho que foi até o Amarelo, acho não, agora eu tenho certeza, lembrando, foi o Amarelo que deu a ideia, cara, vamos fazer uma big live aí, porque a gente tava querendo ser promoted. Essa época acho que você já lembra, né, a gente tava querendo ser promoted. Ele falou, cara, a live tá bombando, todo mundo tá assistindo, já tinha dia marcado. Quando acontecia alguma coisa que a gente não podia entrar no dia, era um monte de mensagem e DM no Instagram de gente cobrando, cadê a live? E aí, ele deu essa ideia. Vamos lá, tá bombando, a gente faz uma big live, chama todo mundo e vamos fazer 12 horas de live, né? E assim foi feito, foi no dia 11 de julho, o dia todo, né? Até o encartezinho aí do Papo na Taverna, desse dia foi... data, 11/7, horário, o dia todo.
E aí... 20?
Hã?
2020 ou 2021?
Foi 2020, foi quando começou a pandemia, né? Um pouco da live também foi isso, né? A gente tava em pandemia, todo mundo em casa, e a gente quis ter o que fazer dentro de casa, né? E aí a gente contou com participação de grandes streamers, né? O Rubini participou, o Libose. Rubini, inclusive, foi um grande parceiro do Papo na Taverna. Se eu não me engano, de todas as lives que a gente fez no Twitch, só teve uma que ele não participou. Trouxemos todos os fansites admin, né? Todos, assim, os brasileiros, né? Então teve participação do Tibia Week, do Casal Tibiano, Bom Dia Tibia, o Tibia Fandom, quem mais? Ah, desculpa se eu esqueci alguém, cara, mas faz mais de 2 anos isso já.
Casal Tibiano.
Casal Tibiano, Portal Tibia, Expo Tibia Live, e mais uma galera de streamer aí, né? O nosso parceiro do Tales of Tibia, as meninas streamers também participaram. Quem mais? Ah, muita gente, cara. No fim das contas, o que era pra ser 12 horas de live virou mais de 14.
O teu ídolo participou também.
O meu ídolo participou também, Arias War. Participou, falou um pouco dos cavalos dele, né? Teve uma hora que ele pediu licença pra ir tratar os cavalos. Não deu spoiler nenhum, a gente tentou bastante, né? Descobrir alguma coisa ali de Serpentine Tower, de Maze of Lost Souls. Sem muito sucesso.
Sempre contornava a situação.
Sempre, sempre. E sorteamos aí 7 fansite itens. Um deles nunca tinha sido dado em concurso antes, que foi a War Backpack. E que a única exigência do admin do Tibia Wars para dar o War Backpack é que tivesse derramamento de sangue, né? E aí a gente fez uma batalha entre Dejair e Teuzik, né? Lá na livraria, e aí vocês tinham que apostar, né? Quem tivesse lá assistindo com a gente tinha que apostar, e aí o item ia ser sorteado entre os apostadores que apostou na pessoa vencedora, né? E aí sorteamos a primeira War Backpack que entrou no jogo sem ser a do dono do site, né? E foi clima de Copa do Mundo, né? Foi o fechamento da live, foi essa treta lá na livraria, climinha de Copa do Mundo. Foi muito legal.
Verdade.
Acho que é algo que nunca tinha sido feito também, né? Essa treta em live com aposta e valendo um fansite.
14 horas. Mas nem foi cansativo também, né? Foi bem de boa.
Cara, foi. 14 horas, cara.
O pessoal pede até hoje uma nova.
Até hoje. Até hoje o pessoal cobra muito. Não só esse evento em si, mas as lives, né? Vez ou hoje eu não assisto tanto Twitch, mas vez ou outra eu abro a Twitch, sempre tem uma mensagem privada lá na Twitch do Tibiaria perguntando quando vai ter mais live.
E o Tibiaria pensa em fazer uma nova live?
Cara, eu acho que na frequência que a gente fazia, não. Eu adorava a live. Gosto muito, sinto muita falta real, você sabe disso. Mas eu não sinto nem um pouco de saudade de organizar. Era muito estressante organizar. A gente começou a fazer numa toada de fazer 2 lives por semana. Depois a gente diminuiu para 1 live por semana. E mesmo assim era bem cansativo. Era bem cansativo. O organizar era chato, porque você tinha que ir atrás de convidado. Deixar claro, assim, que quem participava na parceria mesmo, na camaradagem, não ganhava nada com isso. Então era chato e você tinha que ir atrás das pessoas. Tiveram vezes da gente anunciar live com um convidado tal e chegar na hora, a pessoa não entrar e a gente tinha que improvisar, isso era muito estressante. Mas assim, A gente conversa às vezes, você principalmente me instiga às vezes a fazer, eu acho que a gente vai fazer alguma coisa aí, mas não naquela frequência.
É.
E aí, só pra não deixar ninguém de fora, os fansites que participaram como parceiros nossos, né, no dia, foi Tibia Events, né, o Portal Tibia, o Tibiapedia, o Tibia Fandom, o Casal Tibiano, o Manja Tibia, o Tibia Wars e o Bom Dia Tibia. Além da Cipsoft, né, que patrocinou a gente com algumas Golden Rune Emblems.
Então, pessoal, esse foi o André, vulgo Elfo, admin do Tibiaria. Pra quem já conhece Tibiaria, continue acompanhando, colabore, mande seu meme pra todo mundo ver, concorra aos prêmios do concurso. Quem ainda não conhece, pode seguir lá no Tibiaria, no Instagram, no Facebook também. Pra finalizar, Elfo, você tem algum recado pessoal?
Não, cara, segue a gente no Tibiaria. A ideia do Tibiaria é sempre trazer um pouco de diversão no seu dia, mas quem faz o site não sou eu, não é o Bondrax, não é a Steph, são vocês, é a comunidade. Então procura a gente lá no Instagram, que é a nossa maior rede social, estamos no Facebook também, no YouTube, temos algumas entrevistas lendárias, como o John do Tibia de Zossa, por exemplo, Cateró e de Buose. Eu acho que tem alguma uma ou outra live do Papo na Taverna lá também. E vamos pensar aí se a gente não faz uma livezinha qualquer dia, que era bem legal a gente reunir uma galera, ficar tomando cerveja. Não posso deixar de citar o Duque também, que sempre entrava pra tomar uma cachaça com a gente lá, participou de todas as lives. E, cara, que legal estar aqui de novo no BDT Cast, me chama pra participar como entrevistador também, que eu sinto falta.
Com certeza. E é isso, pessoal. Vamos terminando aqui mais um BDDcast, voltando com a nossa temporada de fansites. Eu agradeço, Bondrax, agradeço a presença de todos que nos acompanharam até agora. E até a próxima. Valeu, falou!
Você ouviu? BDDcast. BDDcast. Acesse bondiatibia.com e confira os outros episódios. Até a próxima, Tibiano!